Aqui começa mais um episódio do Sem Idade, apresentado por Risa Soares e Álvaro Pacheco. Hora de relaxar e ouvir uma história inspiradora de um convidado sem idade.
Oi, Álvaro, já tô aqui escolhendo o nosso vinho.
Que bom, Risa. O que você escolheu pra hoje?
Olha, hoje tá difícil, viu? Mas não sei se eu peço um espumante nacional ou um Pinot Noir francês.
O espumante nacional é bom, né? Até porque a gente tá conseguindo ter um espaço de respeito no mundo com o nosso espumante brasileiro.
Pois é, eu já experimentei e ele é muito bom. Ele tem um corte clássico de uva, Chardonnay e Pinot Noir. É um espumante artesanal brasileiro de autor, olha só, assinado pelo Luiz Henrique Zanini.
Boa. É, vamos pedir 3 taças e uma pra convidada do nosso episódio do Sem Idade.
Com certeza, já tô empolgada pra conhecer a Cláudia Franco.
E já te falei da Cláudia, inclusive a gente se encontrou em outro podcast e foi uma coisa reveladora conhecer ela. Ela é idealizadora da escola de pilotagem Ciclo Femini, que ensina pessoas das mais diferentes idades e perfis a andar de bicicleta. Também atua como colunista, assessora a CET, tem um papel fundamental na ciclovia do Rio Pinheiros.
Quanta coisa, né? Você já me falou dela e você também me falou que antes disso tudo, ela já trabalhou como analista de sistemas por 32 anos no segmento de TI. Sim, é muita mudança.
Pois é, quem sabe ela até te anima a pedalar, né? Olha ela vindo aí. Oi, Cláudia, tudo bem?
Oi, Álvaro, que bom encontrar você aqui, muito bacana, tudo bem?
Tudo ótimo, queria te apresentar aqui a Risa, que é a nossa companheira de viagem no Sem Idade.
Prazer muito... te conhecer.
Prazer é todo meu, e vocês já estão tomando aí um bom vinho que eu tô vendo, muito legal.
O Álvaro fala muito de você.
Eu sou um fã, apesar de que não tive o privilégio de aprender a pilotar bicicleta com ela, no trabalho de base que ela faz fundamental, mas tem um trabalho avançado também que qualquer dia... A pista que ela tem ali na ciclovia do Pinheiros eu uso toda hora.
É, a gente sempre tem oportunidade para aprender, né? Eu vejo que o ciclismo, como todo o resto do que a gente faz na vida, sempre está evoluindo, sempre tem uma técnica nova para aprender. Qualquer hora a gente marca, a gente vai lá para eu te mostrar algumas coisas.
Cláudia, eu acho que o gancho de aprender, e você tem na sua história aprender na sua vida como executiva, como empreendedora em TI, como empreendedora numa escola de pilotagem e ensinando a aprender. Como é que o aprender vem na tua história?
Olha, eu acho que isso é traço meio que de personalidade. Eu sempre fui muito curiosa com tudo. Eu me entusiasmo com tudo, sabe? Eu tenho curiosidade em saber como as coisas funcionam, como é que fulano fez tal coisa, enfim. Eu sempre estou aberta a aprender. Eu acho que é uma curiosidade, é uma vontade, gosto de mudança. Eu acho aquela coisa do cotidiano, da mesmice, ela me cansa. Então, eu sempre estou atrás de novidades, de aprender algo novo. E sempre foi assim, a vida inteira. Eu acho que é um traço mesmo de personalidade, mas também é uma coisa que a gente pode aprender, né?
Cláudia, eu sempre fico muito curiosa quando eu ouço as histórias que você trabalhava como analista de sistemas, né? Trabalhou aí durante 32 anos. Uhum. E o que eu acho mais interessante nessas histórias é entender assim, o que te levou para essa mudança, como que começou, porque eu acho que isso é um recurso que as pessoas... precisam entender e ter para ativar, né, essa vontade de transformação. Porque às vezes a gente vê e fala, mas como que eu vou mudar? Como que eu vou sair dessa minha vida que eu não estou satisfeito? Ou que, não sei, eu cansei, eu quero experimentar outras coisas. Mas eu não sei como fazer isso.
A gente tem uma cultura que diz que, assim, que a velhice ela está cercada de tabus. Né? E um tabu é sempre aquela coisa que... é tudo mais difícil quando você está velho, você é muito velho, ou seja, você tem muita idade para aprender alguma coisa. É difícil a gente envelhecer numa cultura onde a velhice ela vem cercada de tabus. Eu mesma, assim, na escola, né, agora com a atividade que eu exerço, eu canso de ouvir as pessoas dizerem: mas meu filho está muito velho para aprender, demorou demais para aprender a andar de bicicleta. Aí eu pergunto, mas qual é a idade do seu filho? Tem 8 anos. Então, você vê que, né, essa cultura do qual é a idade certa para aprender alguma coisa é uma cultura que eu tento, de alguma maneira, desconstruir. pelo menos assim, no núcleo, né, na comunidade, aonde eu consigo alcançar. E também tem aquela crença de que quando você quer mudar alguma coisa na sua vida, enfim, as pessoas confundem barreiras e fronteiras, né? Barreira, para mim, é aquilo que realmente ela te limita. Você não, ali tem uma barreira que você não pode passar. Agora, quando você fala, eu tenho uma fronteira, né? A fronteira, ela está delimitando, mas ela não te impede de você ir adiante. Então, tudo também depende de como você enxerga. Claro que a gente é assolado por essa questão cultural, mas se a gente pensar de verdade, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Quando eu resolvi mudar, né, de carreira, primeiro, já eram 33 anos na área de TI e eu era muito feliz na profissão. Eu não mudei porque eu estava infeliz ou porque não gostava. É simplesmente porque em algum momento, não me lembro quando, mas em algum momento na minha vida eu estabeleci para mim que quando eu fizesse 50 anos, eu queria mudar. E foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei nos meus 50 anos, eu falei, agora eu quero mudar, eu quero fazer algo, eu quero trabalhar com gente, eu quero fazer pessoas felizes, né? Porque quando você trabalha no mundo corporativo, né, você está interagindo com pessoas, mas o tempo todo você é uma entidade, pessoa jurídica, né? E eu tinha vontade de trabalhar assim, interagir direto com as pessoas, levar um pouco do meu aprendizado de vida para as pessoas, só que eu não sabia exatamente o quê. E aí, no final, me envolvi com bicicleta e eu achei que a bike ia me proporcionar essa oportunidade de interagir diretamente com as pessoas e, de alguma maneira, fazer o bem para elas.
Agora, Cláudia, você descobriu a bicicleta nesse momento, né? Na véspera dos 50. Até então, a bicicleta não fazia parte da sua vida.
Exato. Até os de 48 anos, quando eu tinha virado, né? De 48, eu estava para completar 49 anos, foi quando eu aprendi a pedalar. E aí, os benefícios foram tão gigantes, né? Eu cheguei a mudar até valores de vida, né? E aí foi aí que pintou essa ideia da escola e de levar isso para as pessoas. E tudo aquilo que a bike me trouxe de bom, eu falei, poxa, eu podia usar, né, o veículo bicicleta, o aprender a pedalar, o entrar num esporte como ciclismo de montanha ou de estrada, como um trampolim para, de alguma maneira, fazer parte da vida dessas pessoas. A partir do momento que você está aberto para mudanças e vai jogando essa energia aí pro universo, ela retorna, e retornou dessa maneira, as coisas foram se encaixando, e aí eu montei a escola.
Usando a analogia da bicicleta, você aprendeu a andar de bicicleta, você pode ter duas emoções que te dominam, o medo de cair ou o sonho de viajar. E usando isso da tua experiência pessoal e da tua experiência na escola, o que é mais predominante, o medo de cair ou o sonho de viajar?
Ah, 100% sonho de viajar. Porque o medo de cair, não sei, eu sempre pratiquei esporte a vida inteira, né? Eu comecei muito cedo com esporte. Então, na realidade, eu não tinha medo de cair, né? Eu simplesmente não sabia, a bike não apareceu na minha vida. Então, eu não tinha medo. E por um outro lado também, eu não tive uma vida fácil, né? Eu vim de uma família humilde e comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar aos 14 anos, porque eu via que eu desejava coisas, né? Por exemplo, eu desejava estudar, fazer uma série de coisas, né? Cursos que meus pais, eles não tinham condições de me dar. Então, uma coisa que eu vi que era, eu falei, olha, eu vou começar a trabalhar para poder pagar aquilo que eu quero, e não era... Eu não queria comprar roupa, boneca, sabe, brinquedo. Eu queria estudar, queria aprender coisas. Então, esse foi o que me impulsionou a ir trabalhar aos 14 anos, até contra a vontade dos meus pais. Mas eu era terrível, né? Eu não aceitava não. E comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu passei por muitas dificuldades. Mas medo da bike eu não tinha, mas sonho, assim, milhões, milhões de sonhos.
Cláudia, eu gostei dessa comparação, né, da fronteira e da barreira, né? Porque é exatamente isso. Às vezes a gente só tem uma fronteira ali que a gente precisa ultrapassar, né? Que a gente precisa ter coragem e ir à frente, né? Pelo que você tá falando aí, coragem é algo que não falta na sua vida, né? Porque é uma mudança que foi bem interessante. E eu até, né, lendo sobre você, eu vi que hoje na sua escola você também tem muitos alunos que são 60 a mais, né? Que são alunos que começaram a pedalar agora depois de uma certa idade. E talvez isso vá acontecer cada vez mais, até porque se a gente compara com a nossa geração, que foi criada na rua, andando de bicicleta, né? A gente aprendeu muito cedo. E as crianças de hoje, elas estão cada vez mais dentro de casa, com games, é tudo muito virtual, né? Possivelmente lá no futuro, quem sabe elas vão querer aprender a andar de bicicleta. Mas olhando para esse público, né, para os seus alunos de 60 a mais, como é que você vê essa transformação? Como é que você vê que o esporte, nesse caso, ajudou? E até não necessariamente para que as pessoas seguissem o mesmo caminho que você seguiu, lógico. Mas isso, de uma certa maneira, ajuda também nesse processo de mudança, adotar um esporte. Como é que você vê os seus alunos aí de 60 a mais, né, nesse caminho?
Primeiro que eu acho fantástico aquela pessoa que consegue dar esse primeiro passo. A grande maioria chega na escola, desde o primeiro contato, com muita vergonha. As mulheres, muito medo. Elas dizem ter muito medo, mas lá no fundo você vê que é mais do que medo, tem a vergonha, aquela sensação de inadequação, de incapacidade, que isso é uma coisa que eu tento desconstruir lá na escola, né? Porque eu vejo assim, quando você não consegue aprender algo, e normalmente, vamos falar da bike, que é um bom exemplo para isso, muitas pessoas que não conseguiram aprender a pedalar, a dificuldade não era de aprendizado, ela estava aprendendo de uma maneira amadora, estava com o equipamento errado. É muito comum as pessoas pegarem uma bicicleta gigante para ensinar alguém pequeno. A pessoa que tenta ensinar, embora com carinho, com amor, com boa vontade, muitas vezes não tem o método, não tem uma metodologia, não tem um jeito certo de falar. Os laços familiares ou os laços de amizade cria, assim, ultrapassa um pouco o limite do respeito. Então as pessoas falam, você não está com boa vontade, você está, né, você que está irritado para me ensinar. Então essa intimidade, muitas vezes na hora de ensinar, ela não é bem-vinda, porque acaba criando, né, brigas familiares, entre amigos, né, às vezes bullying, porque um tira sarro, o outro tira sarro. Então as pessoas vêm com uma carga muito grande, né, de se sentir incapazes. E uma coisa que a gente faz na escola, antes, né, a gente nem chega perto da bike quando a pessoa chega para fazer a aula. A gente tenta desconstruir tudo isso, a gente tenta mostrar para ela que a incapacidade não era dela, e sim daquele momento que ela viveu, né, de uma série de fatores, uma combinação que não foi bacana. Mas então, e com isso a gente consegue resgatar a autoestima, a pessoa fica confiante, ela percebe que de fato ela começou o processo de aprendizado de uma maneira errada. E aí com isso a gente vê que ao se sentir capaz de fazer algo como aprender a pedalar após os 60, elas resgatam uma série de desejos, né? Elas começam a priorizar sonhos. Por exemplo, agora eu aprendi a pedalar, então agora eu quero fazer uma viagem de bicicleta, eu quero andar com meu neto de bicicleta. Então você vê que a gente abre uma caixinha ali, né? Como se fosse a caixa de Pandora. Dependente da idade que você tenha, enquanto você tem força, você tem saúde, você se locomove, né? Você pode, por exemplo, aprender uma nova língua, aprender a tocar um instrumento, você não se limitar. Pensa, eu vivo de desafios. Cada vez eu falo assim, esse foi o último ano que eu participo de prova. Chega o outro ano, tô lá eu me inscrevendo em prova novamente.
Cláudia, outro dia eu estava vendo um dado interessante que em 2020, hoje, né? 21, nós já temos no Rio de Janeiro mais avós do que netos. Nós temos mais pessoas, a população acima de 55 anos é maior do que a pessoa de menos de 18. Pensando nisso, você, na tua experiência da escola, já teve algum avô que ensinou o neto a pedalar?
Ah, sim. Eu já tive avós que vieram aprender com os filhos e os netos. Isso é muito comum acontecer. A avó, quando ela assiste a aula, ela percebe que tudo que aconteceu com ela em relação à bike não tinha nada a ver. E geralmente, a partir da segunda aula do neto, o avô acaba se inscrevendo na aula também. É muito bacana isso, né? E a gente está, né? Se você pensar, né, o país está envelhecendo, as pessoas estão tendo menos filhos, né, por conta de alimentação, de todos os recursos que a gente está vivendo mais. Então, essa barreira da velhice, né, da gente colocar, poxa, né, eu estou muito velho para fazer algo, é uma coisa que tem que ser repensada. E eu falo, olha, só fica velho quem não morre jovem, né? Né? Então, quer dizer, e você ficar velho é legal, você ter a oportunidade de viver essa fase da vida. Eu tô achando uma fase maravilhosa. A velhice, a maturidade te traz uma calma, uma tranquilidade, sabe? Aquele mar sereno, assim, bonito, do pôr do sol, sabe? É muito bom tudo isso.
É engraçado, né, que o jovem não consegue vislumbrar, né, que um dia ele vai estar também numa idade avançada, né? Muito se fala agora, né, nessa economia prateada, muito se fala nessa... discute essa questão, né, da inserção e inclusão, né, de pessoas... eu nem sei se ia falar se é 50 a mais ou 60 a mais, porque realmente acho que 50 a mais, 60 a mais, não são pessoas, né, idosas.
Mas a gente precisa combinar aqui, Risa, nesse nosso bar, que nome a gente vai dar, porque idoso, velho, são todas palavras que são velhas.
Pois é,
então. É a palavra que a gente acha para isso. Acho que experiência, a gente aprecia um monte de coisas que são objetos que só melhoram com o tempo. Peças de referência histórica, ou até mesmo acessórios de uso do cotidiano. E para seres humanos, a gente continua achando com essa palavra de velho, idoso. A partir de agora, Risa, vamos chamar aqui no nosso clube só dos sem idade.
E uma coisa que eu vejo assim é a quantidade de pessoas que com idade maior vem aparecendo na escola, eu acho fantástico. Por exemplo, há uns 2 meses atrás, uma mulher me ligou falando, olha, eu gosto de velocidade e agora eu tô cansada de fazer esses passeios à noite com a turma, porque vai todo mundo devagar, depois vão pra pizzaria comer e beber, não é minha praia, eu quero acordar cedo, eu quero fazer ciclismo de estrada. E tá bom, marcamos a aula, achei maravilhosa. E ela não aparenta a idade que tem, né? Assim, você olhando, enfim, ela tem 75 anos, é uma louca em cima da bike.
Olha.
Eu falo pra ela, menina, eu chamo ela de menina, eu falo, menina, para de correr. Você fala, não, não, eu quero vento na cara. E assim como ela, eu conheço outras, né? Homens, mulheres, e isso é muito bacana quando a pessoa ultrapassa exatamente essa fronteira, né, do que é o idoso, né, de que idade a gente está falando. Então, como é que a gente, né, define isso, né, até na vacinação, né, a pessoa fala, ah, os idosos, tarará, e até outro dia eu falei, nossa, logo, logo está chegando em mim a vacina. Ao mesmo tempo que eu celebrei, mas eu falei, olha só, daqui a pouco eu vou ter vaga preferencial no estacionamento. Eu fiquei feliz pra caramba.
Então, eu tenho ainda uma certa dificuldade, assim, eu acho que daqui a 4 anos também eu vou me tornar uma idosa, né, pela regra.
Uma sem idade plena.
E eu vou ficar com vergonha de ficar numa vaga, ou mesmo numa fila de prioridade, porque eu acho que, né, a gente hoje tá numa... é mais jovial, né? Eu, pelo menos, me considero uma pessoa jovial. Eu não consigo me ver, uma pessoa velha.
E olha, trazendo aqui para a conversa uma referência importante, tem um cara chamado Robert Marchand, que é um francês, nascido em 26 de novembro de 1911, que ele, com 99 anos, resolveu quebrar o recorde da hora, que é você, num velódromo, andar durante uma hora no seu máximo esforço. Ele quebrou com 99, quebrou com 100, com 101, com 102, com 104, com 105. Até que com 105, a família dele chegou e falou, para, porque você não pode cair, porque a sua estrutura óssea é frágil. Então, a idade estava mais na cabeça da família do que na dele, que ele queria continuar quebrando o recorde com 105 anos de idade. E aí a família levou ele para casa, ele pode pedalar, mas pedalar em casa.
Eu acho que você, a idade, o ser velho, é uma questão de postura mental e as crenças que você compra. Né? Ah, você é muito velho para fazer isso. Né? É, eu nunca comprei isso, eu nunca comprei essa, entre aspas, essa verdade. Quando eu quis aprender a pedalar, porque eu ia para a Patagônia, lá naquela prova maluca, lá de 3 dias, acampar lá no meio do mato e pedalar 100 quilômetros por dia com aquele frio maluco, as pessoas, não teve ninguém que chegou e falou assim para mim, Cláudia, vai lá, isso mesmo, vai lá, arrebenta, seja feliz, faça o que você quer. Todo mundo acabou me vendendo medo, e todo mundo me vendeu a questão da idade. Pô, meu, você vai aprender isso agora? Você tá meio velha para fazer isso. Lá só vai ter jovem. Lá só vai ter, né, atleta de ponta. Né? Você pode cair, você vai se machucar lá no meio do... Então, assim, a gente também, assim, às vezes por amor, por amizade, por carinho, a gente vira mercador do medo, né? Aí você começa a colocar medo nas pessoas. E eu nunca aceitei isso. Sabe, eu não compro essa ideia, mas às vezes as pessoas acabam comprando, tanto que muita criança chega lá na escola morrendo de vergonha, mas assim, um trauma terrível, porque ela é muito velha e ela não sabe pedalar ainda, e aquele serzinho tem 7 anos só.
Cláudia, divide com a Risa aqui, com o nosso ouvinte que está hoje com a gente, sobre a tua aventura e como tudo deu errado na sua chegada da bicicleta. E acho que reporta um pouco, é um bom uma referência da sua postura com o novo e com a vida.
Quando eu quis aprender a pedalar, não tinha ninguém para ensinar. Procurei em tudo quanto é lugar, até para fora do Brasil. Eu falei, olha, eu pego o avião, vou para o lugar que der. Enfim, não encontrei ninguém para ensinar. Encontrei algumas assessorias, conversei e a única coisa que eu ouvia, falar, nossa, mas... Você nunca aprendeu a pedalar? Você vai querer aprender nessa idade? Né? Como quem diz, pô, você é muito velho. E aí eu falava, meu, mas... Né? E as pessoas, assim, tiravam sarro, falavam coisas inadequadas, que se eu não tivesse preparada já e não tivesse muito clara na minha cabeça de que eu iria fazer aquilo... E que não existia barreira, né? Não existia, só tinha fronteira. Que fronteira que eu tinha que ultrapassar? Aprender a pedalar, era essa a minha fronteira. E depois que eu aprendesse, que eu colocasse a bike em movimento, eu ia em frente. A grande maioria de tudo que eu aprendi foi sozinha. Eu caí, eu me machuquei, assim, nunca me quebrei, né? Mas ralei pra caramba, todas as marcas que eu tenho na canela hoje é dessa época. Mas eu acho que isso deu um sabor pra minha conquista, né? Porque eu falei, poxa, isso não tá sendo fácil, né? Eu chorei, né? Eu passei mal, fui abandonada no meio da trilha, no escuro, porque o pessoal não tinha paciência de... eu pedalava tão devagar e tinha tanto medo de tudo, né? Eu não sei trocar marcha, não sei fazer as coisas. As pessoas simplesmente me abandonaram e do nada eu me vi no meio da trilha à noite, sem saber o que fazer. E foi aí que eu também perdi o medo do escuro, né? E aí veio esse aprendizado de vida. Pô, você tá no meio do mato, numa trilha, tá anoitecendo, você tá sozinha. Ou eu sento aqui e choro, ou eu continuo. Então eu preferi continuar. Eu falei, eu vou devagar, mas eu vou continuar, não vou parar. Sabe, eu comecei a entender melhor, me ambientar com a natureza. Foi aí que eu troquei valores de vida, né? A vida ficou mais simples. aquela questão do empoderamento, que todo mundo fala do empoderamento. Quando eu subi a primeira montanha, que foi a Serra da Bocaina, embaixo de chuva, um pedal terrível, com praticamente a roupa do corpo e uma mochilinha muito pequena, e eu era a única mulher do grupo de 5 ciclistas, eu me senti totalmente empoderada. Eu falei, nossa, isso é o poder, né? Não é o carrão que eu tenho lá na garagem. E a partir daí eu comecei a desapegar, eu comecei a querer ter uma vida mais simples. Isso fez parte desse processo de eu sair da área de TI para ir para o esporte. Sabe, eu falava assim, é fácil você falar salve as baleias tendo a foto de uma baleia no wallpaper do seu computador. Agora, outra coisa é você estar lá no meio do navio, tomando chuva e tentando salvar uma baleia. E era isso, eu falava, nossa, adoro a natureza, mas o ventinho me incomodava. Então, a bike trocou tudo isso, ela impôs, esse aprendizado impôs uma série de desafios. Mas eu acho que a vida em si é desafiante, né? Olha o desafio que todo mundo está vivendo agora com essa pandemia, né?
E você falando dessa maneira, né? Eu vejo que tem muito essa questão da persistência, porque tudo que você falou, eu fui largada do escuro, eu chorava, eu segui em frente, né? É uma coisa que requer persistência, né? E muitas vezes isso que você falou é meio uma analogia para esse processo de mudança, né? Porque quando a gente pensa em seguir uma outra trilha, já que a gente está falando de bicicleta aqui, a gente passa, a gente fica muitas vezes no escuro, a gente não sabe por onde seguir. As pessoas nem todo mundo nos apoia, né? E não. Muitas vezes a gente tem que ter essa respirar fundo, né? E falar, não, eu vou persistir porque é isso que eu quero e eu preciso.
Tem uma frase ótima do Churchill que diz, quando você está no meio do inferno, keep walking, continua andando.
E uma coisa que depois que você fica maduro, para mim, por exemplo, eu tenho um senso de urgência, né? Porque por mais que a gente viva, a gente sabe que o ser humano tem um tempo de existência do ser humano na Terra. Conforme a idade vai chegando, eu falo assim, poxa, esse senso de urgência, eu não posso parar, eu quero fazer mais coisas, né? Eu tenho um condicionamento físico para isso, eu tenho boa cabeça para isso. Então, eu não estou falando de esporte, eu estou falando de qualquer outra coisa. E aí a gente também, por exemplo, no meu caso, eu percebi que a vida é muito curta, né? Eu falo, poxa, eu já tô com 60 anos, será que eu vou viver até os 80? Se você pensa isso, o que é 20 anos na sua vida? Pô, eu quero fazer um monte de coisas que eu ainda não fiz, né? Eu quero viajar muito mais, quero conhecer mais lugares, quero pedalar muito mais, eu quero estudar. E então, esse senso de urgência. Então, enquanto você se mantém nessa coisa do movimento, que tem a ver com a bike, né? Porque você vê, se você não mantiver a bike em movimento, ela cai. E você cai junto com ela. Então, eu acho que a vida é assim. Você tem que estar em movimento, né? E não é só o movimento físico. É a coisa do espiritual, do intelectual, né? A partir do momento que você coloca a sua vida em movimento, eu acho que você acaba indo mais longe.
Legal, isso mesmo.
Risa, então amanhã, 5:30, ali na posição da ciclofemine na ciclovia Pinheiros, você começar a
pedalar. Ah, com certeza, com certeza. Você sabe que eu já fiz uma viagem pela Holanda de bicicleta sem nenhum treinamento, né? Com um monte
de
ciclistas.
Só. Muito legal, gente. E vida longa e próspera a todo mundo.
Mais sonhos do que medos.
Ah, total. Muitos sonhos, muitas viagens. Muito bom estar aqui com vocês.
Então, obrigado a você.
Obrigado a você. Prazer estar encontrando com você aqui em outro podcast.
Esse foi mais um episódio do Sem Idade, que vai ao ar sempre às quartas-feiras, mas que continua na sua plataforma favorita de podcast para você ouvir na hora que quiser. Para seguir ou enviar sua mensagem de voz ou de texto, com seus comentários e sugestões, acesse os canais do Sem Idade no Instagram e Facebook. O Sem Idade é um podcast para você, que não tá refém da idade. Essa foi mais uma produção Audioria e contou com a produção executiva e direção de Álvaro Pacheco e Risa Soares, identidade sonora e trilhas de Frederico Liodoro, edição de áudio e sound design de Luiz Felipe Lamusse e direção de arte de Teresa Pardini. Essa gravação foi realizada à distância, simulando o ambiente de um clube de jazz.